11 minutos. Sua conexão com a Copa das Confederações.
Pontapé inicial para o 11 minutos e já vamos anunciar a escalação de hoje com cadeira cativa aqui em nosso quadro, Marluce Ribeiro. Bom dia, Marluce, mais uma vez.
Bom dia, Adriano.
Atende mais uma vez a convocação Vladimir Espinosa. Muito bom dia, Vladimir.
Bom dia, Adriano. Bom dia, amigos aí do 11 Minutos. Ficou do jeito que a torcida queria, né? Vamos ver o que acontece domingo agora.
Pois é, vamos falar muito aí sobre Brasil e Espanha no quadro de hoje. E também volta aqui ao 11 Minutos Futebol Clube, jogando aqui na ponta esquerda, Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Marluce. Bom dia, Vladimir. Domingo estarei lá no Maracanã.
Opa! E o juiz já apitou o início do jogo e a gente já toca a bola para falar do adversário do Brasil na final da Copa das Confederações, domingo, com o Bruno no Maracanã, às 7 da noite. E é a Espanha. A Espanha precisou de 120 minutos e 13 pênaltis para despachar a Itália ontem, jogando em Fortaleza, um jogo muito duro entre as duas seleções europeias. Vladimir, você esperava aí tanto problema para a Espanha eliminar a Itália?
Acho que ninguém esperava, né, Adriano? Tanto problema assim, não. Mas a gente sabe que a Itália é uma seleção bastante forte, que faria frente à Espanha, mas não da maneira que fez. A Espanha perdeu alguns gols, né? Algumas oportunidades. Não
a Itália
era
também,
dia.
A Itália também perdeu.
A Itália também, mas a Espanha, você percebeu que ela teve um domínio assim um pouco maior. Poderia ter resolvido o jogo de outra forma. Mas isso mostra claramente de que, apesar de ser muito forte, um time equilibrado, a Espanha não é imbatível, né?
Pois é. Bruno, você acha que a Itália mostrou aí a receita para derrotar a Espanha?
Tanto a Nigéria quanto a Itália mostraram os caminhos, né? Pelas laterais, inclusive é um ponto forte do time do Brasil. E não pode deixar eles jogarem. E agora o Brasil tem que matar. O Brasil entra com a vantagem que foi um dia mais de descanso e também não enfrentou essa prorrogação
maratona
desgastante.
Mas... O Uruguai também mostrou alguma coisa, né, Bruno? Quando teve perna para correr atrás da Espanha, o Uruguai mostrou como é que se faz para jogar com eles.
Mas no segundo tempo, acho que tanto o Uruguai quanto contra a Itália, a Espanha mostrou que ela, para ela ser batida, outro time tem que jogar mais. Então ela fica cozinhando ali, com aquele tic-tac, e o Uruguai, acho que se tivesse mais 10 minutos, a Espanha, se tomasse um gol, faria outro. Eu acho que a Espanha ela tem aquela... a experiência, a pinta de time que sabe o que está fazendo. Os outros times é que tem que se superar. Esse que é o problema para o Brasil.
Bom, hoje eu estou aqui como gandula, estou passando a bola aqui para os outros. E agora vou falar com a Marluce aqui. A Marluce que acertou o placar do jogo Brasil e Uruguai, 2-1 em cima da pinta. Você acertou o placar também de Espanha e Itália, Marluce?
Não, eu imaginei que fosse um jogo difícil. Tive a expectativa de 2-0, mas fui muito otimista, mesmo assim. Infelizmente, foi um jogo sem gols. Eu, como telespectadora, gosto de ver jogada bonita, gols. E eu verifiquei que não adianta você ter só posse de bola. Como o Bruno disse, você precisa ter efetividade, sentir essa falta de efetividade nos dois times, mas principalmente na Espanha. Fiquei bastante decepcionada com a finalização deles.
Já pergunto para a Adriana aqui, se o Fred estivesse ali na Espanha ou na Itália,
Tinha feito ali uns dois gols, o Mádio, que perdeu dois gols de cabeça contra o italiano, que perdeu dois gols de cabeça, poderia ter dado a vitória para a Itália, perdeu dois gols e o Fred guardava aqueles dois gols.
Guardava,
ali.
O Fred matava no peito e chutava.
Ok.
Bom, até trave tivemos ontem.
Pois é, os italianos tiveram uma bola na trave, tiveram perto da vitória em alguns momentos, jogaram melhor em alguns momentos no jogo contra a Espanha, sentia a Espanha que ficou às vezes ali experimentando o próprio veneno, a Itália tocando a bola, a Espanha correndo atrás. Foi um jogo muito interessante de se ver. Bem, Vladimir, então você, na sua opinião, a Espanha não é esse bicho papão como estamos falando aí?
Não, a Espanha é um time muito forte, né? Tem que ser respeitado a todo momento. Agora, você se lembra, já aconteceu de outras seleções passarem pela mesma fase que a Espanha está passando agora, né? O próprio Brasil... O Brasil sempre foi temido, mas houve épocas que o Brasil também conseguia arrumar suas derrotas por aí, né? O pessoal conseguia bater o Brasil em algumas oportunidades. A Alemanha teve essa época, a Argentina teve essa época. A própria Holanda passou, né? A Holanda que é a grande inspiradora do futebol espanhol que é realizado hoje. Então, é claro, é uma seleção fortíssima, tem um futebol inovador. A Espanha, até pegando um pouco o que o Bruno falou aí, tem aquele estilo de predador, sabe como é que é? tipo a orca com a coitadinha da foca, ela fica ali cozinhando, toca para lá, toca para cá, joga para cima e na hora de abater vai lá e faz. Só que não é sempre que dá certo, esse que é o problema. Se o Brasil conseguir encaixar um jogo positivo no próximo domingo, se tiver perna, né, porque para jogar contra a Espanha tem que correr muito. Existe a vantagem de um dia de descanso a mais e ter jogado uma partida de 30 minutos a menos sem a atenção do pênalti, né? Eu acho que a coisa está ligeiramente com vantagem ainda para a Espanha, mas o Brasil conseguindo chegar lá perto.
Ok, bom, então falamos aqui de Espanha e Itália. Daqui a pouquinho vamos falar mais de Brasil e Espanha, a grande final da Copa das Confederações. Mas antes da grande final desse torneio, tem a disputa do terceiro lugar sábado, às 16h, em Salvador, entre Uruguai e Itália. A Itália
alguém,
vai ter...
Alguém dá bola para isso ainda, Adriano?
Não, temos que falar aqui. Aqui é um lugar democrático, mas, Vladimir.
Na verdade, Adriano, o jogo é às 13h, é 1h.
Já botaram os caras para ganhar a cabeça.
Para mim, a Itália já entra em campo já derrotada.
Então vai ter menos 3 horas de descanso ainda, Itália?
No calor do inverno baiano, de 1h.
Eu vou te falar, isso é maldade então. Com os caras, viu? Maldade
então, peraí, então, vamos ver aqui.
A Itália, já para mim, já era.
A Itália jogou 120 minutos lá em Fortaleza, um calor, uma umidade muito fortes. E ainda vai ter um dia a menos de descanso.
Não, é domingo.
15 horas, domingo.
O jogo é domingo, os dois jogos são domingo.
Ah, são no domingo?
É, domingo.
Ah, então tá. Então vamos aqui, arrumar já a casa aqui, vamos arrumar o meio campo aqui. Então, vamos acertar. Então, domingo, os dois jogos. Terceiro lugar, disputa, domingo, 1h, em...
No inverno baiano.
Salvador. Muito
uma
bem.
Da tarde.
Isso tudo aí só comprova o que eu falei. Ninguém dá bola para disputa.
Pois é, é verdade. Mas aí, Vladimir, mesmo com esse nosso, talvez assim, desinteresse em relação à Itália e Uruguai, qual é o seu palpite, Vladimir?
Não, eu acho que o Uruguai tem muito mais condições pelo desgaste da Itália, né? A Itália perdeu os jogadores, está cansada e tinha uma motivação de chegar à final. O time, quando joga disputando para ganhar, igual a Itália fez, perde oportunidades, como você citou, chega numa disputa de terceiro, quarto, sem muita motivação. E o Uruguai está mordido com aquela derrota. O Brasil está mais inteiro. Eu vejo o Uruguai com mais possibilidades por conta disso. Até pelo desgaste, principalmente, da equipe italiana, né?
Você, Manu, também acha que o Uruguai ganha?
Eu acredito na Itália.
Olha aí, tá vendo aí? Opinião divergente aqui no 11
Chute
minutos.
Chute feminino.
Ok.
Intuição feminina.
E você, Bruno?
Não, eu acho que dá o Uruguai pelo cansaço. Porque a Itália não vai cozinhar ali no inverno baiano, não vai aguentar não.
Ok. Bom, então tá aí. Itália e Uruguai. Então vamos acompanhar no domingo, 1h, em Salvador, esse jogo que vai ser uma verdadeira tortura principalmente para os italianos. Bom, agora vamos falar de Brasil e Espanha. Ô, Vladimir, na sua opinião, o que o Filipão pode tirar aí da cartola para surpreender a Espanha no domingo às 19h no Maracanã, com presença de Bruno Lourenço ali ao vivo no Maracanã?
É só para registrar que a gente vai ter quase que uma comitiva, né? Além do Bruno, vai o Maurício de Santi, que também já embarca no sábado, e o Rodrigo Rezende, que assistiu o jogo lá em Belo Horizonte, né, a classificação do Brasil frente ao Uruguai, também já foi para o Rio de Janeiro. Então são 3 representantes nossos lá.
Tem
né?
O Thiago Medeiros também, locutor aqui, que já participou do 11 Minutos.
E todo mundo pé quente, porque até agora só vimos vitórias.
E aí, Vladimir, o que você acha que o Filipão tem que fazer para dobrar ali o esquema do Vicente Del Bosque?
Olha, eu acho que, como a gente já comentou aí, o Uruguai já demonstrou isso e a Itália, os dois principalmente, né? O time que enfrenta a Espanha não pode deixar a Espanha imprimir a maneira que ela tem de jogar. Que todo mundo sabe, tic-tac, toca para lá, toca para cá, posse de bola alternando em alguns momentos esse jogo mais cadenciado com momentos de velocidade, né? Quando se aproxima da grande área. O Brasil vai ter que aumentar sua posse de bola, tem que colocar mais gente no domínio do meio-campo. Isso não significa número de jogadores, né? Mas o que o Cavani fez, por exemplo, no Uruguai contra o Brasil, é ajudar na marcação aqueles jogadores de frente. Envolvimento, entrega, não é? Posse de bola e efetividade no ataque. Parece simples, né? Mas o Brasil fazendo isso tem condições de jogar e ganhar da Espanha.
Você, Bruno, você acha, por exemplo, que o Piquet e o Sérgio Ramos, a dupla de zaga ali da Espanha, pode ser enrolada, pode ser superada aí pelo Neymar, pelo Fred, pelo Hulk?
Pode. E onde o Piquet mostrou ontem que ele não é...
São dois backs grandões, né? Bem altos, então não tem muita habilidade no jogo.
Na velocidade, os italianos passaram por eles ali, né? Passavam com uma facilidade muito grande e conseguiu um cruzamento. E o Maggio, né, que você falou, que fez duas cabeçadas. E essas cabeceadas do Maggio, inclusive, ele podia ter matado a bola, porque ele tinha liberdade. Acho que ele ficou tão surpreso da bola chegar com tanta liberdade que ele até se... Né, eu não digo nem que se precipitou, não, porque ele deu o Cáceres também fez boas defesas. Mas mostrou... A zaga... A Espanha não é imbatível, realmente, eu pensei que fosse. Né, a Espanha...
Olha, um dos pontos fracos também, Bruno, não sei se você concorda, se vocês notaram, a Espanha tem um lateral esquerdo que é modelo de modernidade e efetividade, o Alba, né? Desce. Só que desce muito e a cobertura dele nem sempre funciona. Tanto que a Itália, às vezes que chegou tocando pela direita, conseguindo esses cruzamentos que vocês estão citando.
É, o problema é que no lado em que o Alba está, tem o Marcelo, que corre bastante, né? O nosso Marcelo, corre bastante e, por outro lado, vai deixar as costas para o Jordi Alba. Então, eu não sei se... Eu tenho mais medo de tomar um ataque dos laterais deles até do que... Dos nossos. A minha esperança, sinceramente, é o Oscar render o que ele rendia antes e o que joga no Chelsea. Porque se a gente tiver um jogador ali conseguindo fazer um toque de bola, aí Neymar e Fred...
Mas eu vejo o Jordi Alba correndo muito mais pela esquerda, o problema seria pro Daniel Alves.
O Daniel Alves, não tá certo.
O Marcelo, ele tem, aliás, o mesmo problema que o técnico espanhol tem com o Alba, a gente tem com o Marcelo, que é um jogador que é um lateral muito mais de ataque do que de contenção atrás, né? Tem que ser sempre uma cobertura funcionando muito bem. Vai ser um jogo duro pros dois lados e eu tô vendo, assim, uma partida mais equilibrada do que a Espanha teve pela frente aqui, com exceção da Itália ontem, né? Que também fez um jogo equilibrado.
Bom, nosso juiz aqui, o Anderson Mendanha, já levantou a placa. Faltam aí 4 minutos para o encerramento do nosso quadro, 11 minutos aqui, analisando a Copa das Confederações.
Mas nem na decisão ele dá uma folga, né?
Pois é, esse juiz é implacável. Não é aquele juiz ali que marca em cima, corre o campo todo. Marlúcio Ribeiro, era a final dos sonhos Brasil-Espanha?
Era, eu torci por isso, falei isso no último programa. Acredito que a gente... Parece óbvio, mas é claro, prestar atenção à zaga, estar atenta e acredito no talento individual dos nossos jogadores, na efetividade que acho que vai fazer a diferença na partida. E se a Espanha não perde a 30 jogos oficiais, por outro lado, nós batemos a Itália por 4-2. Então,
olha aí, a
Marlúcia
aqui. Marlúcia aqui. A Espanha não perde um jogo oficial desde a primeira rodada da Copa do Mundo de 2010, quando perdeu para a Suíça.
Para o ferrolho suíço.
Exatamente. A Espanha não conhece derrota em partidas oficiais. Vladimir, você acha que...
Não, Adriano, só para comentar esse dado que a Maluce trouxe aí, né? Que a Espanha não perde desde essa partida com a Suíça.
Os jogos oficiais.
É, o Brasil ganhou os 4 últimos jogos, inclusive ganhou da Itália, não é? Em relação a essa decisão agora contra a Espanha, sabe o que tudo isso significa?
Nada.
Absolutamente nada.
Pois é. Bom, Vladimir, agora seu palpite aí para o jogo de... Domingo, palpite de placar. Vamos ver aí como é que está a sua bola de cristal.
Rapaz, essa está complicada, né? Vou ficar no 2-1 Brasil, mas é um jogo difícil, porque tem muitas nuances, não é? Depende muito de quem conseguir, por exemplo, chegar ao gol primeiro, de quem conseguir encaixar o jogo nesse domingo. Porque tem aquela coisa, a seleção joga muito bem, tanto a Espanha contra o Brasil, mas tem dia que tudo dá certo e tem dia que as coisas não estão bem desse jeito, né? É um jogo muito difícil de um palpite, mas vou ficar no 2-1 Brasil.
Ok, então Vladimir aposta aí em vitória do Brasil no domingo, na final da Copa das Confederações. Obrigado, Vladimir, por sua participação aqui no 11 Minutos.
Um abraço, segunda-feira a gente vê aí quem é que acertou esses placares, né, todos.
Vamos prestar agora muita atenção no palpite aqui da Marluce Ribeiro. Marluce, seu palpite para domingo.
Ah, eu gosto de ver gol, eu vou ver bastantes gols, eu acho que o Brasil vai ganhar por 4-2 também.
Muito bem, repetindo a vitória contra a Itália na primeira fase da Copa das Confederações. Então, Marluce também está otimista. Brasil, 4-2. E você, Bruno Lourenço?
Nossa, se for 4-2, eu volto do Rio de Janeiro aqui com um presentão para Marluce, que vai ser um grande presente para mim assistir uma vitória desse porte contra a Espanha. Mas eu acredito que o jogo vá para a prorrogação, infelizmente. Espero. E se for para os pênaltis, que a gente ganhe, pelo menos, né? Mas eu acho que vai ser um jogo difícil. E é uma incógnita, porque a gente não... Porque, por exemplo, a Itália, o jogo da Alemanha contra a Itália pode estar bem e tal, mas não encaixa contra a Itália. Agora, e o Brasil e a Espanha? Como é que, será que um jogo vai encaixar? Como o do Uruguai também sempre encaixa com o do Brasil, apesar de eles não terem ganhado, não virem ganhando da gente, mas são jogos difíceis sempre. Às vezes a Espanha e o Brasil tem um jogo que dificulta para a Espanha. É uma incógnita, né? Vamos descobrir no domingo. Mas eu estou, infelizmente, acreditando que o jogo vai para a prorrogação.
E na prorrogação?
Não, não quero falar, não.
Ok.
Não, vou me abster.
Tá bom, então. Então, Bruno Lourenço vai aguardar aí o jogo de domingo. Ele que vai assistir lá no Maracanã o jogo. Então, repetindo aqui, só para não deixar dúvidas, Itália e Uruguai no domingo, 13h em Salvador, e Brasil e Espanha às 19h no Maracanã, no Rio de Janeiro. Bruno Lourenço, muito obrigado por sua participação aqui no 11 Minutos.
Muito obrigado, Adriano, Marluce, Vladimir. Um prazer estar aqui.
E Marluce, muito obrigado aí mais uma vez também por apresentar aqui comigo o 11 Minutos.
Muito obrigada. Apesar de a gente lutar por direitos iguais, eu me senti aqui injustiçada porque é a única jogadora mulher, né, jogando em meio a esses craques. Realmente é difícil.
Não, craque
não. Aí você pegou pesado. Craque, é, tudo aqui é
craque peladinho. A gente tem a Marta, né?
Ok, muito obrigado, Marluce. E o Conexão Senado faz uma pausa e volta daqui a pouquinho, depois do intervalo.